O Direto ao Ponto segue contando como estão se preparando os times que vão participar do Gauchão 2023, que inicia em 21 de janeiro. Lembrando que esse episódio é uma série de 12 episódios. Para ouvir os anteriores, basta acessar ao Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Hoje é a vez do Esportivo, que volta à elite do futebol gaúcho após conquistar o título da divisão de acesso. Quem vai falar é o presidente Leocir Glovac. Eu sou o Lucas Melo, fique conosco. Primeiramente, começando aqui, agradecer pela tua disponibilidade de conversar com a gente do Correio do Povo aí sobre esse futuro aí do Esportivo aí nessa Série A do Campeonato Gaúcho de 2023. A começar falando aí sobre o planejamento do Esportivo, né, que vem de um acesso do título no acesso. Como é que está esse planejamento, questão de contratações, formação desse plantel aí para o Gauchão de 2023?
Nosso planejamento ele já vem com base já desde o encerramento da Série A2 do Campeonato Gaúcho, no qual a gente foi campeão, como você bem lembrou aí, na renovação com o nosso treinador, Carlos Moraes. Então, a gente deu continuidade ao trabalho dele, né, fazendo com que estudasse os perfis dos atletas que viriam compor para reforçar o elenco. Claro, nem todos aqueles puderam ser renovados com o clube esportivo, né? Então muitos deles já tinham compromissos com outros clubes e aqueles sim que permaneceram, né? Então a gente conseguiu renovar todos que a gente já conhecia, mas sim, sempre precisa de uma renovação aí para compor o elenco. Esse trabalho daí ele já veio sendo feito desde o final da Série A2, né? Então a gente já deu continuidade tanto do Carlos quanto da parte do auxiliar do Everson também. Então ele veio dando continuidade juntamente com o Carlos Moraes. A gente teve a Sub-19, é um projeto de execução justamente para fazer uma análise mais minuciosa referente à nossa categoria de base, no qual a gente conseguiu aí também selecionar alguns atletas para compor o elenco do time principal aí que vai disputar o Gauchão do ano que vem, 2023. Falando um pouco da receita, né, a gente trabalhou também basicamente com o que a gente sempre capta de recursos para investir no futebol. A gente nunca almeja nada além disso, né, justamente para dar continuidade naquele trabalho que a gente vem fazendo como entidade de clube. O Esportivo ele não investe um centavo além daquilo que ele consegue honrar de compromisso, tanto com os atletas, tanto quanto com os fornecedores que prestam também serviços para o clube esportivo. Então é dessa forma que a gente vem fazendo aí o trabalho e desenvolvendo, sim, para que possamos ter um belo resultado aí em 2023, permanecendo na Série A do Gauchão.
E, presidente, até falando sobre esse planejamento um pouco, qual é a expectativa do Esportivo para esse Campeonato Gaúcho, para esse retorno, né, para a elite do Campeonato Gaúcho?
A gente sempre tem os pés no chão, a gente sabe da dificuldade que é. As equipes que estão disputando a Série A são as, hoje eu diria que por mérito, né, das melhores equipes do sul do país, do Rio Grande do Sul, disputando essas permanências deles, né? A gente sabe de times que entende que tem times que é difícil, né, como o Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Ipiranga, são times que disputam o ano todo, né, e já se monta elenco para disputar o campeonato o ano todo. A dificuldade do Esportivo é essa, porque ele só tem um primeiro semestre. São poucos times hoje que tem da Série A do Campeonato Gaúcho que tem essa mesma esse mesmo calendário que o do Esportivo. Então a vaga para permanecer, a gente sabe que é difícil, né? Justamente por isso. pelo fato de que a gente sofre bastante também. O que a gente mais gostaria era, assim, de ter um campeonato o ano todo, mas a dificuldade financeira, a dificuldade de propriamente como clube, né? A gente foi rebaixado, a gente no ano seguinte já subiu, no caso esse ano já subiu como campeão, mas a gente precisa aí de um belo campeonato agora do Gauchão para poder conquistar essa vaga aí, para poder disputar um campeonato a nível nacional o ano todo. Então isso acaba daqui a pouco, de certa forma, até facilitando um pouco mais a permanência do clube esportivo também num período maior num campeonato estadual, a Série A.
E até falando na questão dos dois favoritos, né, que entram sempre todo ano como favorito, que é o Grêmio e o Inter, como é que o Esportivo se prepara aí para enfrentar aí a dupla Grenal mais um ano de Campeonato Gaúcho?
A gente sabe que acho que é atípico de todos os anos, não só tanto da dupla Grenal, mas esse ano em específico, a gente, em função da Copa, os clubes eles estão se preparando diferente dos anos anteriores. Existe essa questão das férias, que normalmente o pessoal tinha como folga no final do ano. E em função da Copa, isso se antecipou automaticamente a retomada desses clubes, tanto de Inter e Grêmio e Juventude, Caxias, né? Quem disputa o ano todo, o que tem calendário o ano todo, eles jogaram agora, anteciparam um pouco mais as suas pré-temporadas. Isso para nós, como clube esportivo, a gente sabe que é um pouco difícil. Normalmente, quando existia o segundo time, tanto o Inter quanto o Grêmio, quanto o Juventude, nas primeiras rodadas eles entravam com um time alternativo, um time que estava em transição, que estava começando, então, de certa forma, era mais tranquilo. Para esse ano, todos os times estão vindo com um nível, diria um nível maior de treino, de entrosamento, e isso acaba dificultando também. E claro, o esportivo também a gente não pode deixar de mérito, né? Porque a gente vem trabalhando aí, fez uma pré-temporada, está fazendo uma pré-temporada de 60 dias e a gente quer chegar muito bem no primeiro jogo, já tendo os atletas, todos eles em condições, bem preparados e treinados para que a gente possa fazer um ótimo campeonato aí do Gauchão Série A do ano de 2023.
Presidente, seguindo aqui a entrevista, perguntar sobre o trabalho do Carlos Moraes, que o senhor comentou no início da entrevista, a permanência dele para esse ano, e qual a expectativa, né? Depois ele conseguiu acesso com o Esportivo, com o título, qual é a expectativa desse trabalho do Carlos Moraes em 2023?
Eu já tive em outras passagens que ele fez pelo Clube Esportivo, então eu já tive o privilégio de trabalhar com ele. Conheço muito bem a competência, o profissionalismo dele, né, a dedicação, não só dele, também como da equipe toda que compõe toda a comissão técnica, né? E as expectativas são sempre as melhores que a gente tem, né? Além, claro, de subir o Esportivo como campeão da Série A2, já teve por outras passagens também, no qual a gente trabalhou junto também, conquistou a vaga da Série D, conquistou a vaga da Copa do Brasil, foi campeão do interior também pelo Esportivo, pelas outras passagens que ele teve, foi vice do acesso também da penúltima vez, né? Então, tem uma trajetória muito boa com o clube esportivo, não somente o esportivo em si, mas com toda a diretoria, no qual eu fazia parte também da composição, né? Então, isso fez com que me desse uma segurança maior até para sentar e conversar com ele, justamente por essas passagens que ele teve pelo esportivo e ser um técnico vencedor. Esperamos, sim. É claro que para 2023 é que ele faça uma bela campanha também, e eu sempre brinco com ele, né? Olha, a gente já vai entrar disputando, não para permanecer na Série A, né? Porque sai todo mundo igual, vamos pensar em ser campeão da Série A do Campeonato Gaúcho também, por que não, né? Cada período aí sai um do interior campeão, vice-campeão, então a gente está aí nessa batalha também. Claro que a gente sabe o quanto difícil é, né? permanecer, já é difícil na Série A quanto aí ser campeão. Mas a largada é igual para todos, né? Que a gente sempre diz aqui, vamos partir desse princípio de fazer e começar muito bem um campeonato.
Para finalizar, presidente, na visão do senhor, o que faz 2023 ser o ano do gauchão do esportivo?
A gente trabalhou muito o perfil de cada atleta aqui que a gente compôs o grupo, né? Então, acho que essa união que teve em 2022, a gente espera repetir essa união do grupo para 2023. É isso que a gente busca e tenta trabalhar com os atletas, e está trabalhando com os atletas, né? A gente sabe que, claro, que no decorrer do campeonato, quando começa a distribuir os coletes, assim se diz, né? As coisas podem mudar, mas nós em 2022, esse ano, a gente teve uma união muito forte do grupo, inclusive atletas que têm mais experiência acabaram ficando no banco sem problema algum, e atletas mais jovens aí acabaram tomando posições de titular. Isso não era por demérito de ninguém, mas e sim porque a gente tinha um grupo muito unido. A gente sabe que quando aquele atleta era necessitado pelo esportivo, pelo treinador, para compor o elenco no determinado decorrer da partida ou da competição, ele iria entrar no grupo, entrar no jogo e se doaria ao máximo também para ele poder voltar a buscar aquela vaga que era de titular. A gente nunca teve ninguém contratado, e nem agora, dizendo que tu vai ser o titular, tu vai ter que conquistar a tua posição. E isso é indiferente se tu tem mais experiência, menos experiência, se tu é um garoto jovem subindo da base, se estiver bem, se estiver dentro da condição de jogo, dentro da montagem da competição. Ele for evoluindo, ele vai ter a oportunidade dele também. É dessa forma que a gente trabalha. Nunca tem cadeira cativa aí dentro do clube esportivo, e sim daquele que está melhor.
Certo, presidente. Agradecer mais uma vez aqui. O pessoal do Correio do Povo agradece muito pela sua atenção, pela disponibilidade para conversar com a gente. E que tenha aí um grande ano de 2023 aí, o esportivo possa fazer um bom campeonato gaúcho e ter uma boa sequência de ano. Tá bom, presidente?
Muito obrigado, Lucas. Eu também agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho do Clube Esportivo. A gente sabe o quanto é corrido esses dias aí que antecedem essa. A gente está basicamente aí há um mês, né? Um mês e pouquinho, nas vésperas do campeonato. E a gente se preocupa com bastante coisa também. Daqui a pouco, aqui também agradecer, né? Por estar falando um pouco mais do esportivo e contando um pouquinho da nossa história, do nosso planejamento.
O episódio de hoje fica por aqui. Não esqueça de acompanhar as demais entrevistas. A apresentação foi de Lucas Melo e a edição de Aleph Alencar. Até uma próxima!